Compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é: não há estrada longa quando há algo que se busca. Arrô, tranqueira! E a prosa de hoje é com um mineiro que veio para Brasília e desde 1979 participou de grupos musicais acompanhando artistas sertanejos em shows nacionais e internacionais. Em 1999, inaugurou o estúdio de gravação GR1, pensando em oferecer uma estrutura de qualidade para os artistas de Brasília e entorno, que antes tinham que recorrer aos estúdios de São Paulo e Rio de Janeiro para gravar seus discos. E lá se vão 20 anos produzindo musicalmente vários artistas caipiras, sertanejos e até de outros estilos, com muito profissionalismo e qualidade excepcional. E sem mais delongas e com muita alegria, trago à mesa do Cachaça, Prosa e Viola, Maestro Grilo Rocha. Seja muito bem-vindo, meu caro.
É isso, rapaz. É um prazer todo meu. Eu só de estar aqui nesse Cachaça com Viola e tudo mais aqui, para mim já é uma satisfação enorme.
Bom demais. E hoje tá diferente. Hoje tá com café e viola, né, Maestro?
Café e viola.
Cafézinho da Pati, fantástico.
E uma chuvinha aqui para dar uma refrescada, porque tá um calorão danado, né, mano?
Você sabe que eu tava com a saudade de gravar desse jeito aqui, né?
É mesmo?
É, porque lá em casa, antes da pandemia, eu botava na mesa, a mesa da varanda, e gravava roots, como se a gente tivesse sentado na mesa tomando um café, literalmente. Aí com esse negócio da pandemia, gravando só online, perde um pouco do calor humano, mas já voltamos agora aí.
É.
Bom demais. E aí, meu compadre e minha comadre, vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta. Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos André da Silva, Marcel Hatz e Samuel Milanês. Muito obrigado pelo apoio, vocês são tudo de bom. E por falar nisso, para se tornar um padrinho ou madrinha do nosso podcast é muito fácil. Basta acessar o site cachaçaprosaeviola.com.br e logo no rodapé, clicar no botão Quero Apoiar ou então no botão Padrim que está lá. Aí você vai entrar no site do Padrim e escolher a recompensa e um valor que caiba no seu orçamento mensal. Assunto é só, com R$ 1,99 você não toma nem um golinho de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera e ainda recebe recompensas exclusivas que só os padrinhos e madrinhas têm direito.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
E você já deu uma espiada na lojinha do Cachaça, Prosa e Viola? Não? Ara, só tá esperando o quê? Lá tem camisetas masculinas, femininas e infantis, além das canecas e as sacolas ecobags, todos com estampas exclusivas. Ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando Cachaça, Prosa e Viola, você ainda apoia na melhoria técnica do nosso podcast. E olha só a novidade, a partir de agora você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. Presta atenção, hein? Lá na tela de pagamento vai ter um campinho lá escrito assim, ó, cupom de desconto. Aí você informa CPV15 e na hora de pagar você vai ter um desconto de 15% em cima do valor total das suas compras. E o recado agora é para você que é empreendedor e está me assuntando. Já imaginou o seu produto, serviço ou a sua marca sendo divulgada aqui no Cachaça, Prosa e Viola? Saiba que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Você ficou curioso? Então, terminando esse episódio, acesse cachaçaproseviola.com.br/anuncie e solicite o nosso Media Kit. Lá tem tudo bem explicado. Depois, entre em contato comigo. Quem sabe a gente fecha uma parceria e a sua marca passa a ser divulgada aqui no Cachaça, Prosa e Viola por esse mundão afora. E no mais é isso. Vamos pro que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil e a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só, a loja Eu Amo Cachaça também tem um cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br.
Amigo,
faço um convite, top só se for agora. O meu rádio é diferente, a antena não enrola. Em um mundo virtual, o seu tempo você controla. Busque lá nas internet e assunte meu podcast Cachaça, Prosa e Viola. A única pergunta que eu faço, assim, que é mais formal no começo, é quais são as origens do meu convidado? Então, com você eu vou fazer a mesma pergunta. Em que contexto nasceu o Maestro Grilo Rocha ou o Grilo Rocha?
O apelido ou a pessoa?
A pessoa.
A pessoa?
É, a pessoa física.
Pois é, não, eu sou de Minas Gerais, né? Interior de Minas. E aí, quando eu vim aqui para Brasília. Daqui a pouco vai cair a chuva. Já tá caindo.
Já tá caindo, já, devagarzinho. Bom
então,
demais.
Então, quando eu vim aqui para Brasília, eu fui trabalhar aqui com música, né? Que é a única coisa que você fazia. Lá na roça tinha duas coisas. Ou você tocava ou capinava, né? Mas hoje em dia não tem como capinar mais, né? Não tem nem mais enxada na roça, né,
mãe? É verdade. O povo na roça hoje tá mais moderno que nós aqui na cidade,
tá,
mas.
Tá doido, rapaz. Pô, lá tá com tudo. Então não tem como voltar mais para lá, não. Então tem que ser com a moda mesmo, né? Trabalhar com moda.
Com certeza.
Então, aí eu vim para Brasília com esse intuito de trabalhar com música, né? E tá indo até hoje, porque quando eu cheguei aqui não tinha muito essa onda de sertanejo, né? Tinha mais... Brasília tinha muito rock and roll, MPB, essas coisas, né? Capital do rock, né?
Sim, sim.
Sim, sim.
E quando eu cheguei para cá foi meio dificultoso para mim, né? Emplacar nesse gênero sertanejo, né? Mas graças a Deus aí as coisas foram mudando, aí foi logo que surgiu a radioatividade, aí foi o sertanejo foi migrando, né? E foi melhorando, assim. Então eu montei uma banda, e com essa banda eu fui... essa banda, a finalidade dessa banda era só para tocar música sertaneja.
Entendi.
Né? E por quê? Porque os músicos de Brasília eram meio preconceituosos com esse lance de sertanejo, né?
E tinha aquele lance também, isso era só para posicionar o ouvinte, isso era década de 80, né?
Década de 80, 90, por aí. 90 ainda tinha muito preconceito.
Aí quando você veio para Brasília, já veio adulto, já? Ou não, veio menino ainda novo?
Bom, depois do trovão, deixa eu falar aqui. Eu vim para Brasília com 14 anos, mas aí eu voltei para Minas.
Entendi.
E lá em Minas que eu comecei a trabalhar com música. E quando eu vinha para Brasília definitivo, já estava com 18 anos, por aí.
Ah, entendi. Aí já era década de 80, esse período já era em 80.
É.
Pois é, e o que predominava era o rock, né?
Era o rock.
Brasília era tido como a capital do rock.
Capital do rock.
Acabou que as bandas de rock foram tudo embora e...
Continua aí, mas assim, não... No, o sertanejo predominou muito,
sim,
né?
Sim.
Aí, pois é, mas eu ainda tinha outro obstáculo, que não era só o sertanejo em si, era o nosso caipirão, né?
É verdade. Se o sertanejo aqui naquela época já tinha Milionários é Rico, Chitãozinho Chororó.
Foi, Miguel, foi os primeiros que veio, que entrou em Brasília, que, a música, né? É. A música deles, que foi as primeiras que entrou em Brasília.
E fazia um sucesso já, né? Agora tinha abaixo deles, ainda tinha os caipiras.
Os caipiras, né? Pois é. Então, aí eu montei uma banda só para esses fins, assim, só para esse fim de música sertaneja e tal. Deu muito certo. E aí eu acabei trabalhando com várias duplas sertanejas ao mesmo tempo, né? Então, não trabalhava com estúdio ainda. Aí...
Era músico mesmo?
Era
você
músico,
tinha a banda?
Eu tinha a minha banda.
E tocava, já tocava o quê naquela época? Sanfona?
Não, não. Ah, pois é. Eu comecei a tocar sanfona lá em Minas, mas quando eu vim para Brasília não tinha sanfona, né? Assim, não tinha... Música para acordeão assim, não tinha. Eu fiquei um tempão, eu tive que migrar para outros instrumentos, né?
Entendi.
Tive que migrei para o contrabaixo, migrei para o teclado, migrei para a bateria. E fui aonde tinha lugar de eu ganhar um trocado, eu tava indo.
Tava dentro, né? Isso foi bom porque depois, mais na frente, nós vamos falar do estúdio, mas foi dando uma bagagem, né?
Uma bagagem, e isso é automático. Eu nem intenção disso eu tinha, né? Porque na época os estúdios eram só estúdio de gravadora, não tinha essas coisas de estúdio em casa, estúdio independente, gravação independente,
sim,
é muito difícil. Mas então, aí eu segui com a banda, né? prestando serviço para as duplas sertanejas. Assim. Aí trabalhei com muita gente, chegamos a tocar com mais de 18 duplas sertanejas, assim, entre cantores e duplas sertanejas.
Eram duplas daqui de Brasília?
De Brasília, para você ver, né? E tanto de gente aqui, né, do meio sertanejo em Brasília, e com dificuldade de tocar, porque não tinha músicos. Os músicos, como eu te falei, tinha um preconceito enorme com a música sertaneja.
Nessa época aí, na década de 80, eu era novo ainda, mas na década de 90, que eu já tocava, realmente tinha essa questão, assim, de olhar com um jeito pejorativo para quem fazia música sertaneja ou para quem cantava sertanejo, né?
Não é que a música sertaneja era feia, aí confundia, né? Confundia muito. Não é que era feia, porque o sertanejo, ele é quadrado. O que é quadrado? Os acordes são acordes tríades, né? Acordes simples, né? Sol é sol, o máximo sol com sétima, sete, nove, alguma coisa. É diferente da MPB, da Bossa Nova.
É, que são temas mais elaborados, né? Tá mais difíceis de tocar, enfim. Tocar. Não é que é difícil, mais detalhado,
mais,
né?
Detalhado. Com mais detalhes. Mas a música é música, não é? Não tem essa, né? Não tem... Não... O estilo muda, mas a música é música, né?
Então, com certeza. Não tem.
Mas aí eu consegui. Mas aí não tinha como usar acordeon, porque na época ali era teclado, né? Era bandas, enfim. E aí eu fui tocar, montei a banda, mas entrei como tecladista na banda. Então, e acordeon, eu fiquei sem acordeon muito tempo. Assim, sem tocar acordeon muito tempo, só com teclado, né?
E quando montou a banda, você que escolheu os músicos? Assim, quem ia fazer o bar para acompanhar? Porque tinha que ter um ensaio, vocês tinham que ensaiar e pegar o repertório das duplas ali, né?
Eu tive que adaptar os músicos na época, né? Porque não tinha música sertaneja assim em Brasília, não tinha.
É, por isso então que eu ia falar, porque assim, você já tinha uma formação já sertaneja, de aprender a tocar do jeito sertanejo, mas os músicos você teve que ir construindo, né?
Eu tive que pegar músicos de violonista clássico, passar pro sertanejo, guitarrista do rock and roll, baterista, tocador de jazz, eu tive que passar pro sertanejo, e fui adaptando essa galera aí. Quem tinha coragem de encarar o sertanejo comigo, aí eu fui adaptando a galera, assim, né? Aí foi como o pessoal muito inteligente, eles foram pegando, assim, também, né? Pegando o estilo, e a música foi também infiltrando na cidade, e com isso o comércio do meio sertanejo foi aumentando, então os músicos não teve outro jeito a não ser migrar pro sertanejo também, né? Porque vai comer o quê, né?
E teve uma época que ficou muito forte também ali, naquela época dos amigos, né? Eu acho que foi uma explosão, assim...
Sim.
Nacional do sertanejo, né?
Foi.
Acho que antes um pouco que tinha... Eu lembro que tinha aqueles programas Sabadão Sertanejo, do Gugu, que ele apresentava. Então, sempre tinha cantores sertanejos. Então, acho que ali já começou a ter uma explosão. Mas já era iníciozinho de década de 90, né?
Pois é, então. Aí, em 90, nas décadas de 90, que teve aquele artista mirim que hoje já tá homem, né? Que é o Rony Mota, daquela
vez. Lembro do Rony Mota.
Então, aí ele contratou a banda nossa exclusiva, a gente começou a fazer umas viagens com ele. Mas antes dele, eu trabalhei também com... Antes de eu montar a banda, eu trabalhei com o Cleito Aguiar. Né?
Sim,
viajei muito com o Cleito Aguiar. O Cleito Aguiar tem até umas histórias legais, que tem os aviões Stiling, né?
Ah, é?
É. Os aviões Stiling é assim, porque a gente fazia muito show ali pro Pará, ali na Serra do Ouro, né?
Sim, sim.
Então, fazia show ali, a Márcia Ferreira, o Cleito Aguiar, esse pessoal todo, o pessoal da Rádio Nacional,
uhum.
Eles faziam muito show para aquele lado ali do Tocantins, tanto que surgiu o estado do Tocantins e tal, aí
sim.
A capital ainda estava em construção. Aquilo ali, Siqueira Campos, que foi um dos políticos da época que governou o estado do Tocantins, né? Que foi eleito lá e tal. A gente trabalhou muito pro Siqueira Campos ali naquela época.
Naquela época tinha muito isso ainda, né?
De showmice, então. Pois é, então, nessa época eu fazia muito show para aquele lado ali com o Cleito Aguiar, Cleito Aguiar da Rádio Nacional, né? E os aviões estilingue, porque lá no Parazão ali não tinha nem campo de avião,
de pouso,
pista,
né?
De pouso, essas coisas não, aí... Mas é assim, os aviões, engraçado que eu chegava nos aeroportos assim, via aqueles aviões assim, faltando peça, faltando pedaço da lataria, com o motor pelo lado de fora, assim. E aí aquele bicho ali, acho que já voou muito, né? Acho que não voa mais, não. Daqui a pouco chega o piloto, pula dentro do bicho e some no mundo. Falei, mas o que, que é isso? Um avião. Que tipo de avião é esse, meu Deus do céu? Né? E a pista de pouso muito curta, então o pessoal amarrava os aviões nas árvores. E eu falo isso às vezes, acho que é mentira, mas não é mentira, não. O Cleiton Aguiar deve assistir esse programa aqui e ele confirma isso comigo.
Mas na hora amarrava na hora de pousar?
Não. Não, é na hora de decolar.
Ah, tá, entendi. Então acelerava, amarrava ele na árvore ali com a corda, acelerava até dar a velocidade dele decolar e aí soltava.
E metia o facão na corda, é. Eita, aí soltava.
Literalmente o estilingue, então,
é. É, o avião está falando. Pra ele pegar voo. Eu não cheguei a voar nesse avião. O Cleiton sim, né? Porque artista, né? Artista...
Ah,
andava mais de avião, mas a gente andava muito nas caminhonetas pra esse mundo afora aí. Mas eu via o. Porque ia buscá-lo nos aeroportos e tal. E via o jeito que ele decolava e o jeito que, né, que ele chegava lá na cidade e tal.
Nossa.
Os artistas, enfim, eu prestava muita atenção. Depois sim a gente começou a voar com esses aviões por lá.
Não dava medo, não?
Não, depois eu te conto as histórias também desses aviões. Eu nunca tive medo de voar, não, de avião assim, não. Mas não adianta ter medo, se precisou de voar, tem que voar, né?
É verdade. Não, e aqui eu penso o seguinte, rapaz, o dia que tem que acontecer alguma coisa, você pode estar em casa, sentado, que...
Que acontece.
É verdade.
É, então, aí eu fiz muitos shows assim. Aí depois com a banda e tal, aí eu trabalhando com o Rony Mota, aí a gente... Foi a época que o Rick Renner também começou a fazer sucesso, então aí eles foram para São Paulo. Aí levou um músico da minha banda. Lá eles conheceram o João Paulo e Daniel, lá na época ainda era o João Paulo e Daniel. Aí esse músico que já estava com o Rick Renner, já foi para a banda do João Paulo e Daniel. E aí com esse lance aí de fazer shows, a gente acabou se encontrando com a dupla, João Paulo e Daniel e tal. E aquele
intercâmbio,
ali e coisa, acabou que os músicos da minha banda foram todos para a banda do Daniel. Aí,
acabou, desfez a banda.
Desfez a banda no Nossa. Momento. Que foi, aí ficou eu e o saxofonista só. A galera toda foram para São Paulo.
Mas isso por conta de mercado, né?
Por conta de mercado. E aventura também, né?
Porque aí, naquela época, assim, o mercado, a gente lembra assim, os grandes estúdios, as grandes gravadoras era concentrado ali, né? Rio e São Paulo, né?
Rio e São Paulo. É,
o sertanejo ali é sempre São Paulo.
Sempre São Paulo. É. Pra Goiânia foi bem mais pra cá, né? Bem mais recente.
É, mais recente.
É.
Mas então, aí teve que formar outra banda.
Eu tive que formar outra banda. Aí eu montei uma outra banda, tive que migrar a galera de novo. Aí botei outros músicos de volta na banda, mantei a banda e tal. A gente começou a trabalhar, aí começou a trabalhar com o Rony Mota, né? Uhum. Aí ainda tinha ainda as campanhas políticas, que foi, entrou a era dos aviões novamente, né?
Olha,
que...
mas eu já não era estilingue mais.
Já não era estilingue, mas era quase, que era aqueles Scenica bimotor, aqueles aviãozinhos, né? Então, aí os pilotos, a gente fez muita amizade com os pilotos irresponsáveis lá daqueles aviões, e a gente acabou aprendendo até a pilotar os bichos, que eles levantavam o avião lá em cima, lá eles entregavam o volante lá para nós do trem lá, e a gente que tinha que segurar o bicho lá em cima.
Olha só.
Então, a gente fez altas aventuras desse jeito aí, a gente pilotou o avião, e eu tô os cambá quatro, já passou com o avião de Barra de Ponte, que esse povo louco.
Nossa Senhora.
Eu não sei qual a cidade do Tocantins, tem uma ponte alta, bem alta, a gente passou debaixo dela. Eu pilotando, não, o piloto,
o
né?
O piloto já, né?
O piloto já.
Ah, bom.
É. Ai, que perigo, né? Irresponsabilidade.
Pois
cara.
É, mas aventura, né?
Aventura.
História pra contar, bom demais.
É, aquele tempo eu já tinha esposa e tudo, mas aí não, ainda era irresponsável. Aí depois que eu fui ficando mais responsável e tal.
Olha aí, já pensou? Deus o livre, tá doido.
É, fui vendo que esse lance de viagem, de aventura, essas coisas... Pra aventura, é bom, pra pessoa solteira é bom, mas a pessoa quando é casada não é legal não, porque a gente fica à mercê de pessoas estranhas, não é? Assim,
é verdade.
Vai entrar no ônibus para viajar e acaba... Você não sabe se o motorista tá legal, se não tá. Não é aquela coisa oficial de empresa, não é?
Entendi.
É uma coisa assim muito particular. Eu fiquei meio com medo e comecei a presenciar muito acidente feio nas estradas. Então, o que a gente ganha para fazer essas viagens, ainda se arriscar nas estradas desse jeito é...
É verdade.
Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada.
Olha só que bacana, o Cachaça, Prosa e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br.
Mas aí, em 99, eu comecei a trabalhar com o estúdio.
Pois é, já início do... Já na virada do 99 para 2000. Foi quando nasceu o GR1.
Foi quando nasceu o GR1. Aí foi, nasceu junto que, com a época de...
É, 2020 agora foram 20 anos, né?
20 anos.
20 anos de estúdio, olha só.
É. Aí eu entrei... Aí eu não quis mais trabalhar com banda. Os meninos também tiveram outras coisas, né? Foi seguir outros rumos e tal. Aí eu... Foi mexer com a Casa Noturna e acabou que não deu certo essa Casa Noturna também. E aí a gente. Aí foi quando eu pensei em montar o estúdio. Já tava bem flexível esse lance de estúdio, já não tinha mais aquela coisa de gravadora, já tinha. Muito artista já gravava independente, né?
É, porque o CD começou a vir em 94, 95, por aí. Então em 2000 já tava bem popular o CD, né? E aí com o CD também popularizou a questão das gravações em estúdios independentes, né? Em
CD independente. O computador, né? Antes não tinha computador, era as fitas de rolo, depois os ADAT. Então não tinha computador.
Sim.
Aí não tinha internet também. Então veio a internet, veio computador, veio a era do sampler.
É
então não teve como as gravadoras manipular isso mais.
Foi,
né?
Foi um período que eu lembro que surgiram muitas tecnologias novas e com preço acessível, né? Porque antes, para você montar um estúdio, era uma fortuna, né? Então, não conseguia. Então, eu lembro dessa época aí do pessoal já começar a comprar as primeiras placazinhas de captura, placa de áudio externa, e já começar a fazer gravação em casa.
Exatamente. Aí eu montei o estúdio, assim, não tinha condições de gravar, mas já tinha condições de fazer algumas prévias de arranjo para os outros estúdios.
Entendi.
Trabalhei muito assim, fazendo estúdio, arranjo para outros estúdios, né?
Pré-produções.
Pré-produções, e às vezes, quando pegavam uns artistas para produzir, fazia pré-produção, mas no caso gravava no estúdio maior, né?
Entendi.
Até que fui comprando as coisas aos poucos. E foi quando eu montei o estúdio. E foi quando também eu fui trabalhar com a Chico Rei Paraná, a dupla Chico Rei Paraná.
Entendi, foi paralelo então.
Foi paralelo isso.
O estúdio e o trabalho com Chico Rei Paraná.
É. Aí eu pensei que ia dar também, e falei, mas aí, não, aí o estúdio já foi tomando conta. E aí eu também já estava desiludido das viagens, essas coisas, aí acabou que eu fiquei com eles lá alguns anos, mas aí eu não tinha como seguir com as duas coisas. Aí
entendi.
Eu optei pelo estúdio. Né?
Pelo estúdio.
É.
Entendi.
E
a sanfona?
Pois é, cara, a sanfona. Aí como você falou o lance do maestro, ele surgiu aí, porque quando eu montei a banda, aí tinha um músico lá que... O Claudão, né? Que era o baixista da banda e tal. Aí ele chegava em casa, e aí, maestro? E aí pegou esse negócio de maestro. Então, só para resumir a história do maestro.
Do maestro Grilo.
É, mas isso é só apelido, eu não sou maestro, não.
Mas imagina se fosse.
Pois é, a sanfona, então, até 99, até eu entrar na banda do Chico Rei Paraná, ainda não era acordeon. Era teclado, né? Eu entrei na banda lá como tecladista. Mas aí, como eles lá tinham vontade de botar acordeon na banda deles, né? E um dia eu presenciei eles comentando sobre isso. Como que faria para botar um acordeonista na banda? Aí me perguntou se eu conhecia, eu falei, conheço. Aí você pode apresentar? Eu falei, posso, muito prazer.
Ai, ai.
Ele falou, você toca sanfona? Eu falei, claro, aí eu toco, meu instrumento é acordeon. Mas eu nunca vi você tocar. Falei, pois é, mas eu sou acordeonista. Se comprar a sanfona, você toca? Eu digo, toco, mas aí você tem que comprar a sanfona para mim. Eu que vou escolher a sanfona que eu vou tocar. E vou pagar para vocês, trabalhando. Aí eu comprei acordeon. Aí foi quando eu voltei a tocar acordeon. Falei, fiquei muito tempo sem tocar acordeon.
Entendi, porque o mercado pedia muito teclado, né?
Muito teclado, não tinha acordeon.
Chegou a tocar naquelas bandas de baile? Essas bandas que faziam festa?
Lá em Minas, sim. E aqui em Brasília também, com a banda em Produvisa, a gente já chegou a fazer alguns bailes. Assim, às vezes pintava, acontecia de fazer uma festa, então ele contratava um vocalista, botava na banda, porque já tocava as músicas, era só.
É, porque nessa época tinha muito, né? Festa de formatura e tudo, era sempre com moda. Eu lembro que era, como é que era? Esquema 6?
Esquema 6, era
de banda e imagem.
Banda e imagem, Realson, Terminal Zero.
Terminal, né? Zero, exatamente.
Raulindo.
Nossa, Raulindo é uma das primeiras nesse estilo que surgiu, né?
Foi. Mas não cheguei assim, formatura não. Foi só baile mesmo, assim, normal.
Entendi. Eu lembro que tinha muito aqui no Pistão, ali no Pistão Sul, tinha muitas serestas.
Tinha.
No Salão Castro ali, então era. É. Até no Primavera, teve Primavera no City.
No City,
você chegou a conhecer o Camilo, do Camilo's Band? O que era que tinha a banda lá no City?
Olha aí, ó. Na entrevista passada.
Trompetista.
Na entrevista passada, eu tinha falado que esqueci o nome do meu professor. Foi? Eu esqueci o nome do meu professor. Porque para quando eu cheguei em Brasília, exigia carteira de músico profissional para tocar na noite e tal, sim, tal. E eu vim lá da roça, como é que eu ia saber o que era o Dó, Ré, Mi lá? Não sabia, só sabia das notas, né?
Uhum.
Sanfona. Aí eu tive que aprender tudo sobre teoria para tirar carteira, essas coisas. E o meu professor foi o Maestro Camilo, aí, ó.
Ah, tá brincando.
É.
Eu estudava no Marista. E ele era maestro da banda marcial do Marista. Eu cansei de andar naquela caravana, velho, do Camilo pra cima e pra baixo.
Olha aí.
E ele me ensinou trompete, me ensinou teoria musical.
Ele foi o meu professor também.
E foi o meu também, maestro. Olha aí.
Tá vendo? Aí já temos alguma coisa em comum.
E ele é lá de Pameri, lá de Minas Gerais.
Exatamente. Maestro Camilo.
Saudoso Camilo. Inclusive, o senhor falou da entrevista aqui, aproveitar pra mandar um abraço pro Joás.
Ah, que pois
tá com um podcast lá, fantástico. Um abraço pra você, Joás, e sucesso.
Né? Foi na entrevista com ele que eu esqueci o nome do meu professor aí, ó.
Aí, pronto, lembrou, tá vendo?
Lembrei.
Mas foi um. Nossa, eu tenho muitas lembranças com o Camilo.
Muito músico aqui em Brasília, estudou com o Camilo.
É, eu lembro que ele tinha a banda no City.
Tinha.
Eu lembro uma vez que roubaram os equipamentos dele lá no City todinho, e aí teve um show, ele fez um show, um jantar lá. E o dinheiro arrecadado com o jantar era pra comprar os equipamentos dele novamente. E aí eu fiz uma palhinha lá no trompete. Toquei uma música lá no trompete com a banda, Camilo's Band. Eu lembro da música, aquela Cerejeira Rosa.
É. Ai, que massa, né?
Uai, isso, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É @CPVPodcast.
E aí começou a tocar acordeon pro Chico Rei Paraná, cansou das viagens.
Cansei
e
das
aí
viagens.
Dedicou única e exclusivamente pro estúdio.
Pro estúdio. Então, o estúdio, eu comecei com o estúdio 99. Graças a Deus tem dado certo. E aí estamos aí, na luta com esse estúdio aí. Né?
Aqui em Brasília eu sempre falo: referência em música sertaneja. O Brasília em torno não tem outro, é Maestro Grilo.
É muito tempo na estrada, né?
E
com esse estúdio eu tive o prazer, tive a honra de fazer o disco de vocês, né?
A honra foi toda minha, você tá doido? Pensa num disco que eu gostei demais do
rapaz,
resultado.
Rapaz, foi um dos melhores discos que eu fiz, eu acho.
Ah,
eu acho assim que. Eu já fiz vários discos bons, mas não é porque eu tô aqui dando entrevista, não. Porque na época que a gente tava falando sobre, gravando o disco lá, eu te falava isso. Falava, maestro, esse disco aqui vai ficar bom demais, vai ser um dos melhores discos que eu vou fazer aqui.
Que isso?
Realmente foi um dos melhores discos que eu fiz. Disco que eu fiz lá no estúdio.
Eu gostei demais do resultado final, gosto demais. São músicas que foram muito bem trabalhadas e gostei demais do resultado final. Nesses 20 anos, maestro, quanta gente passou lá pelo GR1? Não dá, só você pegar o caderninho lá e sair puxando, né? Porque de memória é muita gente, né?
Mas nem no meu computador eu não dou conta de vez, porque aí enchi os HDs, ia trocando de HD. Mas eu tinha, naquela época que eu tocava com as duplas em Brasília, eu tinha, eu não sei o que eu fiz desses... Porque se muda para um lado, muda para outro e acaba perdendo as coisas. Mas eu, engraçado, mas que eu tinha ali... Porque todo o artista que eu ia tocar, tinha que me dar um disco para a gente tirar as músicas.
Sim.
Então eu acompanhei a história de muitos artistas de Brasília, assim. De fulano cantava com o ciclano e separou, e aquele outro separou do outro, e aquele já juntou com esse, e já gravou outro disco aqui, e aí já tinha... eu tinha disco lá com o mesmo artista cantando com duas ou três companheiros, assim, de discos diferentes,
olha,
sabe
só.
Assim?
É porque os casamentos iam fazendo e desfazendo,
desfazendo, né? E coisa, e aquilo, como a gente que trabalhava com todo mundo aí, aí eu tinha muitos discos, assim, dos artistas. Artistas da dupla tal, que agora separou, que agora o artista, a primeira voz aqui, já tá cantando com o outro ali, e já gravou esse outro disco aqui. Aí eu tinha história, assim... Só em disco eu já tinha história da galera de Brasília, assim, do pessoal que tava...
Fantástico.
Tem muita gente.
E teve um projeto, dois projetos, acho que foram grandes, assim, que eu lembro de ter presenciado e ter acompanhado, que foi o DVD do Chico Rei Paraná, não é?
DVD do Chico Rei Paraná.
Que foi uma produção, assim, grande, foi feita em parceria com o pessoal lá de Goiânia e aqui do GR1, a parte de produção toda do GR1, e depois o DVD dos meninos, do Vanderlei Valteci e do Enio Lima e Gustavo Neto.
Foi,
né?
Foram esses três trabalhos. Foi, assim, uma marca na carreira, assim, do GR1, né? Porque primeiro foi o do Chico Rei Paraná, porque foi um trabalho que antes não tinha... Quando o pessoal ia fazer um trabalho, tinha que contratar pessoas de fora. Era a galera de São Paulo, ou era a galera de Goiânia. Recentemente era a galera de Goiânia. E ninguém tinha confiança, assim, de contratar produtores de Brasília para fazer. E eu fui um dos primeiros a ser contratado, assim, para fazer trabalho grande, assim, igual
Entendi.
Do Chico Rei Paraná e tal. E aí depois surgiu os dois trabalhos de produção de DVD também, que foi com Enio Lima e Gustavo Neto e com Vanderlei Valteci. Um trabalho, assim, muito bom, assim, de muita, muita produção, assim, né? De muito, muito recurso, né? Através... Eu fiz o do Vanderlei Valteci, fiz o Enio Lima e Gustavo Neto através da Secretaria de Cultura,
da Secretaria de Cultura,
né?
Violeta Produções.
Através da Violeta Produções, que foi quem contratou o GR1, né? Para fazer esse trabalho. Esses dois trabalhos. E foi trabalho, assim, ficaram... Graças a Deus, eu fui muito feliz com esses dois trabalhos que eu fiz. Mas aí foi, também,
eu,
né?
Eu sou fã também daquele DVD lá. Ficou top demais.
Você tava lá, né?
Eu tava lá. Eu sou fã de carteirinha dos meninos.
Próximo vai ser... Luiz Borges,
Moisés Borges. Tamo aí, levantando os cobres pra poder emplacar um DVD. Que agora DVD ficou só o nome, né? Porque não tem mais mídia, CD, DVD.
Não,
agora
só o nome mesmo.
Agora é álbum e vídeo.
É.
O pessoal fala, é clipe, show.
É verdade.
E essa mudança, como é que tá em relação ao mercado? Você acha que foi melhor ou foi pior? Essa questão de meio que abolir a mídia física e tá tudo em streaming.
Então, isso aí eu creio que para os artistas foi melhor. Porque o investimento feito, assim, com esse negócio de prensagem, de divulgação, porque o CD é o seguinte, antes você tinha que enviar isso via correio para as rádios, não sei o quê. Hoje não, hoje tá tudo online, então esse dinheiro investido em CD, de reprodução de CD, eu acho que voltar a isso... direcionar isso aí para divulgação nas redes sociais, eu acho que o retorno é bem, bem mais vantajoso.
É verdade. Porque a logística, né, para enviar um disco, e hoje está bem mais fácil, hoje está tudo disponível. Eu acho assim, hoje o disco já não chegou uma época que já não dava tanto dinheiro assim para o artista, né, mesmo independente. Então hoje eu acho que o que manda mesmo é show, né?
E aí eu... E se tu fizer o trabalho direitinho, né, para ter uma arrecadação, né, sobre direitos autorais, essas coisas, se tiver uma boa aceitação no mercado, tem um retorno bom, né?
Mas eu acho que foi bom porque popularizou bastante nessa questão de gravação. O pessoal hoje opta muito por gravar single, né? Então, às vezes não grava um disco cheio, vai gravando as músicas e já vai lançando, experimentando. Então acho que é uma nova forma de encarar o mercado.
É uma nova forma. Porém, igual você tocou num assunto assim, interessante aí, sobre gravar uma música, gravar duas músicas. Dependendo do tempo que você que eu digo assim, o artista leva pra gravar uma música, depois gravar a segunda, depois gravar a terceira, talvez não seria tão legal quanto gravar. Eu não tô falando isso, não é pra gravar gravar aqui no estúdio, vim aqui gravar um monte de música comigo, vou para mim ganhar dinheiro, isso, aquilo. Não é isso, eu tô dizendo, é um ponto de vista que você me perguntou, né?
Entendi.
É, assim, se você sai para caçar com um cartucho, a tendência é de você voltar sem nada para casa, né?
Então, entendi.
Você ficar sem o jantar, é, né? Então, às vezes, se o artista está começando agora, aí ele lança uma música que ele acha que é boa, mas não é ele que tem que achar. Então, vai depender muito se a música adapta a ele, ou se é uma música adaptável a ele, ao estilo dele, ou não, se é uma música boa, mas é adaptável a outro tipo de artista.
Entendi.
É, ou se essa música é realmente boa, se vai cair na graça do povo, se não vai.
Eu acho que esse é o fator principal, né? Assim, a música às vezes é excelente, mas não cai na... O povo é que é o que dá o veredito final,
que dá,
né?
O veredito final. Então aí, por exemplo, se você gravar uma música só e se demorar pra gravar outra, acontece isso. Às vezes a música não vira e a pessoa acaba... Então eu acho que deveria gravar no mínimo de 6.
Entendi.
Pra quem tá começando a gravar, não tem nenhuma música gravada, não tem nada gravado. Eu acho que seria viável um mínimo de 6.
Entendi.
Né? Porque 6... Bom, as 6 músicas tem como você gravar vários estilos. Você grava um de um estilo, de outro, de outro, de outro.
Você já grava, você já fica com um leque ali maior.
Maior para você apresentar o seu produto no mercado. Véio. Como é que você apresenta um só e mais nada, não é? Bombril, por exemplo, ela lança o sabão dela lá, aliás, como é que chama?
Palha de aço.
A palha de aço, mas tem as outras coisas, tem o detergente, tem não sei o quê. Se um não for, o outro vai, né?
Exatamente, ou seja, tem... Não tá todos os ovos na mesma cesta ali, né? Tá avariado.
7 vezes acho pouco, 7 é conta de louco, 7 vidas eu terei.
Aô, modão cabeceira! Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer. Como é que foi 2020? Esse 2020 que passou aí, pegou todo mundo de calça curta.
Todo mundo de calça curta. É, todo mundo teve que improvisar. Eu perdi muitos amigos com essa pandemia, né? Muitos amigos meus que foram embora com essa doença maldita, né? Eu confesso que eu fiquei muito amedrontado.
Acho que muita gente, né? Eu mesmo fiquei... ressabiado demais.
Mas eu sou muito religioso, eu tenho a minha fé, né? E eu pensei o seguinte, olha, se Deus, quando Deus for me levar, não é com essa pandemia que ele vai me levar, não. Ele vai me levar de qualquer forma, ele vai me levar. Então, é Deus que toma conta. Então, eu vou fazer a minha parte, eu vou me prevenir, né? Então, precisar de eu trabalhar, eu vou trabalhar. Se precisar... Agora, eu não vou me expor quando eu não tiver precisão para isso. Para quê, né?
Exatamente.
Vou visitar um amigo meu ali e tal. Para quê, né? Tem muito tempo ainda para a gente visitar as pessoas. Vamos esperar ver o que vai acontecer. Isso foi um fator também, assim, que marcou muito para mim nesse ano. Outra coisa é, assim, nada nessa vida por acaso, eu acredito. Então, esse acontecimento, eu tenho por mim que ele mudou muito a forma das pessoas pensar hoje em dia, né? As pessoas estavam muito acomodadas também com muitas coisas, assim, da vida. E aí veio essa pandemia e deu aquela sacudida na galera, né?
É verdade, muita gente teve que se reinventar, né?
Eu sou um desses que não que eu me reinventei, mas assim, eu já tinha esses planos, né, de mudar de local do estúdio e tal. Mas a pandemia me fez antecipar isso, sim, né? Eu tinha planos, assim, de mudar de local, o estúdio de local e tal, mas não agora, né? Assim, é aquilo que eu te falei, é comodidade, né? Mas aí veio essa pandemia e deu uma sacudida na galera, assim, muita gente teve que reinventar, muita coisa, assim, a pessoa teve que mudar mesmo, teve que, assim, o funcionalismo público até aqui não, mas as pessoas que dependem do seu próprio trabalho para garantir o pão de cada dia, tem muitas pessoas tiveram que se reinventar.
É, exatamente, né? Questão de bares e restaurantes, né? Questão, tiveram que implantar, quem não tinha ou quem tinha resistência ao delivery, teve que implantar o delivery. Porque o pessoal não ia sair de casa para o restaurante, mas por outro lado precisava continuar se alimentando. E aí, mas eu acho assim, sem desespero, sem agonia nenhuma, acho que se a gente, no começo, igual eu tô igual o senhor, tomando as medidas, sempre que sai na rua de máscara, chega em casa, faz a higienização das mãos, tal, mantém distância, sai só se for necessário. Eu acho que já é um suficiente, eu não preciso alarmar tanto assim, ficar aquele, nossa, meu Deus.
Eu acho assim, é certo, é o que eu penso.
Não adianta desesperar, porque vai fazer o quê? Você vai...
Rapaz, se a gente tiver que morrer com essa doença, vai morrer mesmo, não tem jeito. E outra coisa, essa doença vai pegar todo mundo, não adianta, camarada, ficar quieto em casa não, porque uma hora alguém vai... Você vai se contaminar com isso.
Uns vão ser afetados de um jeito, outros vão ser afetados de outro. Já viu que tem muita gente aí que pegou e foi forte. Teve gente que, infelizmente, se foi, partiu fora do combinado.
É.
E teve gente que pegou e foi tranquilo, não foi nada. Então, assim, ainda tá... É uma coisa muito nova, mas eu acho que a gente aprendeu muito, realmente. Isso aí que o senhor falou é verdade. A gente aprendeu muito.
Não vai voltar ao normal mais, né? Assim... O que eu quero dizer não é que não vai voltar ao normal, né? Eu até cortei sua conversa aí, você estava falando. Né?
Não, essa questão do normal, eu acredito que né, o pessoal está falando muito de um novo normal. Na verdade, não é um novo normal, porque muitas coisas que já eram possíveis ser feitas, não estavam sendo feitas por conta desse comodismo. Falando, não, comodismo. Do jeito que está funcionando hoje está bom.
Está ótimo, não precisa, né?
Entendeu? Vamos colocar o governo. Antigamente, para você aprovar, a gente está falando aqui de música e tudo, para você aprovar um projeto na Secretaria de Cultura, você tinha que juntar um maço de papel, levar lá, carimbar, assinar, voltava e tal. Hoje não, hoje você consegue fazer tudo online. Mas assim, já era possível fazer antes. Por que que não fazia antes?
Porque, né?
Comodismo. Então assim, eu acho que o novo normal é nesse sentido, é que as coisas vão... O que é possível fazer de casa vai ser feito em casa. Quando for necessário sair, vai sair.
Eu digo assim, eu fui muito radical no que eu disse, não vai voltar ao normal. É assim, igual antes, não vai ser.
Não vai.
A gente tava falando ainda há pouco, antes de gravar, quem tava falando sobre... como é que se diz o nome do trabalho em casa?
Home office.
Home office. Eu acho que essa ideia, eu tenho quase certeza que ela não vai voltar ao normal, acho que vai continuar sendo. Assim, muitas empresas economizou com esse negócio, né? Então, aí,
é verdade.
Quando se trata de economia, mexer no time que está ganhando, eu acho que não é uma boa ideia, né?
E o GR1 também já está se preparando para isso, né? Que agora o Maestro Grilo está equipando aí o estúdio, já vai vir com carga total.
Eu estou com a ideia agora do estúdio, porque eu mudei agora, como está a gente falando, né? Eu tinha planos de mudar, mas para o futuro, né? Por causa do comodismo, aí veio a pandemia, me deu uma sacudida também, então eu estou mudando agora. Eu estou com a ideia do novo estúdio, assim, áudio e vídeo, mas assim, com aquela ideia ainda de antes de...
Do presencial mesmo.
Do presencial mesmo, como diz o outro, do tete a tete, né?
Entendi.
Do cara a cara. Os estúdios, com essa tecnologia e tudo, é assim, ó, tá acontecendo isso. As pessoas, em termos de praticidade, até mesmo de economia, às vezes um grava lá, outro grava ali e tal. E com isso os estúdios... Estão diminuindo o tamanho, né?
Estão enxugando.
Enxugando demais. Mas está ficando para trás a onda de, por exemplo, se um pianista não tem condições de gravar um piano mais. Porque se ele for gravar um piano, ele vai ter que tocar num teclado? Não. Como é que um pianista mesmo, ele vai querer gravar no piano dele? Onde ele vai gravar esse piano? Só se ele contratar um teatro. Aí fica inviável, não é? Então, estão deixando isso de lado. Então,
a questão do calor humano é importante também.
Mas
né?
Se você quer gravar fazer uma gravação ali com aquele com aquela magia de todo mundo ao redor. Por exemplo, você vai gravar o Moisés vai gravar um disco, mas você pretende gravar assim ao vivão mesmo, todo mundo junto, para trocar ideias, todo mundo ali na hora. Ah, não, esse acorde não ficou legal, vamos fazer aqui, entendeu? Assim.
Então, parte de criação ali,
fica criação,
mais presencial, realmente é mais dinâmica, né?
Mais dinâmica, e você sente o som ali na hora.
Uhum.
Online ali você tá sentindo, mas é online, cara, você não tem aquele som ali perto de você. Então eu tenho, como eu tenho muito espaço aqui na minha casa, então eu resolvi montar uma sala que vai dar essa, como é que eu posso dizer...
Essa possibilidade,
né, das pessoas gravar reunido ali numa sala... Ou se quiser gravar separado também vai ter como, né? Sim. Então eu aqui agora com esse novo projeto vai ter toda essa flexibilidade para o artista, para o músico, enfim.
Né? Se você estava falando também que vai ter estrutura de vídeo, ou seja, então se a pessoa está gravando ali e quiser fazer um making-off da gravação, já vai estar tudo pronto ali.
Já vai estar tudo pronto
e tal.
Outra coisa também, como que você vai gravar um coral? Não tem como. Como é que você vai gravar? Vai ter que contratar um... O quê? Não tem mais estúdio? Não tem mais sala de gravação? Como é que vai ser isso? Então, o projeto do GR1 também é para esse fim, né? Você vai gravar uma orquestra. Como que você vai gravar uma orquestra? Você não tem um espaço para você gravar, ué. Uma orquestra depende de muitos músicos. Você tem que ter 10 músicos, 15, 20 dentro de uma sala. Como que você vai gravar isso?
É verdade.
Então, o projeto do estúdio agora é esse. É uma sala ampla, com pé direito amplo, para que você tenha essas condições todas para gravar.
Entendi.
Né? Para dar essa condição para todo mundo. Para se quiser fazer um projeto assim, um projeto cabuloso, como se diz a linguagem moderna, né? Tem essas condições agora.
Exatamente.
Né? Como que vai reunir esse pessoal? Vai, aonde vai gravar isso? Não tem um lugar para gravar, porque com essa tecnologia toda não tem mais sala. O estúdio agora está no quarto de cada um. E outra coisa, como vai ficar o músico?
Pois é.
Não é?
Exatamente. Vai virar tudo músico... sampler.
Sampler. No... O músico vai trabalhar com. Eu não vou deixar essas origens, não. Eu estou montando uma estrutura aqui para isso.
E eu acho que é importante.
Para tudo, para dar essa flexibilidade de gravar qualquer coisa.
Sim.
Né? Eu estou correndo contra a correnteza, né? Eu não estou diminuindo o meu espaço, eu estou aumentando o meu espaço.
E eu acho que faz sentido, porque tem muita gente, ainda mais no nosso estilo sertanejo, caipira, a gente gosta muito de tocar o instrumento realmente.
Realmente.
Né? Viola, não tem sampler de viola.
Não tem condições de fazer um sampler de viola.
Imagina, é porque o pessoal não tá vendo, mas o Moranguinho tocando a percussão, fazendo todos aqueles efeitos ali, acústico. Entendeu? No roots, vamos dizer assim, raiz. Não tem nada de sampler. Então, acho que essa essência, eu acho que ainda é importante para a música.
Vou te falar uma coisa assim que eu penso, que eu não sei se você vai concordar. Por que que a música vai perdendo a essência? Perdendo tudo? Porque não está se criando mais. Não está se criando. Você vai produzir uma música, principalmente a maioria dos produtores hoje em dia, vai criar um arranjo para a música, vai produzir um arranjo para aquela música ali. Ele vai pela tendência do mercado, por exemplo, ele vai no que já existe. Aí, pô, se já existe, como é que você vai vender o que já existe?
Fica aquela receita de bolo ali.
Fábrica
de pastel, né?
Agora que eu vou chegar na fábrica de pastel, na receita do bolo. Porque aí vai pro online, aí tá tudo sampleado. Então, quer dizer, o mesmo sample, aquela mesma levada, aquela coisa que usou na música de um, tá usando a música do outro. E o DNA da música, como é que fica?
Não, isso hoje já acontece. Hoje você ouve um artista cantando e tocando, às vezes você confunde com outro. Porque você não sabe quem é quem. Antigamente você ouvia um Chico Rei Paraná, você... Nos primeiros acordes ali, antes deles cantar o Pisa, é Chico Rei Paraná. Opa, essa sanfona aqui é do Maestro Grilo, essa daqui é do Zezinho. Então você já reconhecia, hoje não.
Não tem jeito, porque você tá pegando um acordeão que tocou numa música não sei aonde. Ou às vezes fez ali uma gravação ali, igual eu vejo isso, como eu tô no meio, né? Grava um groove ali, mas é um groove de uma levada ali, por exemplo, de violão ali, alguma coisa, ou de uma guitarra, 3, 4, 5 compassos, e a pessoa pega aquilo ali e transforma aquilo ali no tanto que ele quiser. Então, cadê a essência da música?
Exatamente.
Tá perdendo tudo isso.
É verdade.
E eu não queria que se perdesse, não. Por isso que eu tô com esse sonho ainda de fazer o meu estúdio grande, com muito espaço para fazer muita coisa assim, e não perder essa essência, esse DNA da música em si.
Eu acho que é importante e com certeza vai fazer sucesso. Eu mesmo já gostei demais da ideia.
Exatamente, isso é bom. Vamos até tomar aqui
vamos,
um refrigerante aqui para dar uma...
Com certeza.
Uma melhorada no paladar, né?
Maestro, Fala um pouquinho dos músicos hoje lá do GR1. Aquele timão que tem lá no GR1, que eu fico impressionado com aquela molecada lá. Eu falo molecada, parece que eu sou velho. Mas é porque eles são mais novos que eu, né? Se for olhar.
Às vezes não. Mas Morango, por exemplo, eu não sei.
Ah, não. Morango não. Tirando Morango... Mas é um timão, hein?
É um timão. Mas assim, olha, Brasília nunca teve muito... muita expansão, assim, de... Como é que eu posso dizer? Igual em São Paulo, por exemplo, as produções, assim, em geral, né? Os times, as pessoas certas para tal coisa. Aqui em Brasília, muitas vezes os músicos me falam: poxa, Grilo, você não me contrata para gravar no seu estúdio, não sei o quê, não contrata só fulano que grava lá, só ciclano que grava lá. Mas na verdade é o seguinte, o músico pro estúdio, ele tem que estar dedicado àquilo. Não adianta você pegar qualquer músico e botar lá no estúdio para gravar, que não é igual. Não é igual. O músico para gravar no estúdio, ele tem que dedicar muito por causa da perfeição e por causa das interpretações ali diferentes que a gente precisa que o músico tenha.
Para cada música, para cada canção, para cada arranjo, né?
É. Então, eu fui escolhendo, da medida que desse tempo todo que eu trabalhei com o estúdio, eu tive dificuldade com isso. Então, eu fui selecionando uma turma, assim, porque o músico, para ele um bom músico, ele precisa... Não é só tocar pra caramba, isso, aquilo, outro. Precisa de ter uma energia boa. E aí deu um trabalho, mas assim, eu tive que pegar o músico e treinar esse músico pra ele entender a minha linguagem como produtor e a interpretação das músicas que eu precisasse. Então, para mim fazer isso aí, ter cada dia com um músico diferente, não ia rolar.
E assim, são duas pegadas diferentes. O músico de estúdio é um foco. O músico de palco, o músico de estrada. Tudo bem assim que os meninos, igual eu conheço ali, o Joás, o Rodrigo, o Morango, eles têm essa vivência também de palco.
Tem,
mas acho que não é todo músico de palco que tem a vivência do estúdio.
Exatamente. Então, essa galera... Eu conhecia essa galera tocando aí, e até mesmo lá no estúdio, às vezes de ir com outros artistas fazer algumas gravações. E aí, com esse meio tempo, eu fui selecionando a turma para trabalhar comigo. E aí foi quando eu conheci o Joás, né? No início da carreira dele, conheci o Rodrigo, o Joás baixista, o Rodrigo, guitarrista e violinista, também no início.
Sim. Dário.
O Dário também, no início. Essa galera toda, não, esse pessoal, eles já gravava, mas não tanto assim, porque não era tão conhecido como músico de estúdio na época. Tanto quanto o talento de cada um, e eu fui adaptando eles ao estúdio também, né? Assim, ao estilo de tocar.
Igual você fez na época lá na construção da banda lá, de ir moldando, a mesma coisa você fez pro estúdio.
Fiz,
né?
Pro estúdio também. Então, de acordo com a competência de cada um, e com esse meio tempo, eu montei essa gig. Então eu não. Pra mim ficar trocando de músico todo dia. Aí eu tinha que estar com esse trabalho sempre, né? E de estar moldando o músico. Não é que eu tô ensinando o músico a gravar, não. Eu tô moldando o músico pro meu jeito de trabalhar, então...
Porque muita... Só esclarecendo também, nessa condição aí, você é o produtor musical, né?
Exatamente. Então eu preciso saber quem vai enquadrar na minha produção ou não. Então, pra mim trabalhar com uma turma enxuta, pra mim é muito mais fácil, né? Do que eu ficar cada dia com um músico diferente.
É igual um técnico de futebol, né? Que monta o time ali, ele já sabe trabalhar com aquele time. O time já conhece a linguagem, o trejeito, o sinal, às vezes você faz um sinal, o cara já entende, já
Exatamente.
Faz.
Então, eu montei essa gig e tem músico que trabalha comigo aí há mais de 15 anos, né? O Morango trabalha comigo praticamente quase a época do estúdio, né? Tem assim, uns 17, 18 anos.
Olha aí.
O Rodrigo há uns 15, 16 anos. O Joás também, mais ou menos isso. O Dário também, mais ou menos isso. E foi uma vivência, assim, que eles também se sentiram na obrigação de melhorar a cada dia. Então, com a competência deles, foi que eles se dedicaram mais aos estudos, aos treinamentos e tal. E hoje eles são o que são. Graças à dedicação deles, não é na dedicação de ninguém, deles mesmo, porque eles se sentiram na necessidade, né? Então,
de melhorar. Fazer melhor a cada dia.
Melhor a cada dia. Então, eles são os músicos exclusivos do estúdio. a banda base do estúdio, eles são exclusivamente. Mas só que aí os outros estúdios já... Hoje eles nem dependem mais de GR1, hoje eles trabalham no Brasil inteiro, né?
Então, todos os estúdios... Não é um time exclusivo, né?
Não.
Mas então, assim, para quando você vai produzir, você sempre está com eles junto.
Estou com eles ali, mas eles hoje são requisitados no Brasil inteiro, né? Para gravação, porque, assim... Não só na minha opinião, mas na opinião de vários produtores aqui em Brasília, eles realmente são os melhores. Sim. Assim, para estúdio, né? Tem pessoas competentes tanto quanto, mas só que com esse tempo que eles trabalham comigo, eles já se tornaram, assim, referência em Brasília em termos de gravação. Então,
com certeza.
Tem muita coisa.
E tem o pessoal também do... A gente falou dos músicos, né? O Joás no contrabaixo, o Rodrigo Rocha na guitarra e violão, o Dário Correia na bateria, o Morango na percussão, o Grilo Rocha nos teclados e no acordeon, que alguns ainda... Você ainda faz a produção também, faz a gravação também, não é?
Tem a Claudinha.
A Cláudia,
E a gig dela de back vocal, né? A Cláudia mais o Pedro ali, a gig toda deles de vocal. É que são mais ou menos uns 8.
Olha aí.
Se precisar de gravar um coral todo no estúdio, tem essa galera toda também, né? Então, se for contar todo mundo, essa é a galera base do estúdio. Só que aí é o seguinte, como você falou em técnico, então cada jogo é um jogo, né?
Com muitas certeza.
E eu tenho os músicos também que trabalham comigo, além desses, assim, de estilos diferentes, assim.
Sim.
Por exemplo, eu gravei um forró. Esses forró... Não é aquele tradicional forró nordestino, mas forró. Igual esses forró de hoje em dia, assim. Tá?
Entendi.
Que depende daquele swing de forrozeiro, aquelas coisas. Então, eu tenho outros músicos também. Por exemplo, aí eu pego... Tem uma música aqui que é pra forró. Então, esse baixista aqui é melhor pra fazer essa levada.
Entendi.
Não é? Aí tem música, às vezes, precisa de um acordeon que não é o meu estilo. Então, eu tenho outro acordeonista.
Outra pegada
que vai fazer aquilo ali pra mim, entendeu? Então, eu tenho essas reservas.
Entendi.
Eu tenho o meu time principal, mas eu tenho essas reservas, assim, que me auxilia também.
Com certeza.
Em meu sono profundo, sinto apenas o cheiro de chão, doce perfume do meu sertão.
Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. E uma coisa que eu acho interessante lá no estúdio também é que se tiver algum produtor que quiser... usar o espaço para produzir também pode, né?
Antigamente, o estúdio era a minha enxada, né? Minha ferramenta de trabalhar. Outra pessoa não sabia trabalhar. É igual o home studio, né? Cada um tem o seu na sua casa, então para fazer o seu trabalho. Enfim, mas eu sempre quis montar um estúdio que caminhasse sozinho, que não fosse o Grilo e o estúdio GR1. Ah, para o estúdio GR1 tem que ter o Grilo. Não, eu montei uma estrutura de locação, né? O estúdio GR1 tem uma estrutura para locação. Por exemplo, se tem um produtor, às vezes quer fazer a produção de um trabalho, e não tem um estúdio com equipamento à altura que ele precisa, aqui no GR1 ele consegue isso, porque tem um equipamento à altura. E não precisa de mim, ele loca o estúdio e ele pode fazer as produções lá no estúdio e pode terminar em outro estúdio. Não, é assim, não tem...
É um trabalho... Ele não precisa montar toda uma estrutura pra chamar de sua, falar assim, eu vou montar o meu.
É.
Eu acho que aqui em Brasília a gente perde muito com isso, né? Eu fico vendo muito, cada um olha pro seu nariz e fala assim, não, isso aqui é meu, esse estúdio é o meu, só quem produz aqui sou eu. E eu vejo que você não, você é bem aberto em relação a isso.
Porque tanto é uma empresa.
Tem trabalhos lá que são produzidos por outros produtores.
Né?
O próprio Rodrigo Rocha
já
fez produção lá.
Produção.
Acredito que o Gustavo Neto também.
Sim.
Né?
E vários outros. Então, o GR1 é uma empresa. Ela não pode ser GR1 com o Grilo. Ela tem que seguir sozinha. Se eu morrer amanhã, o GR1 tem que sustentar a mulher com o outro namorado e mais um.
Isso aqui é um homem bom, tá vendo?
Será que ela vai arranjar alguém que era ela? Ou não era só eu? Claro que arruma,
se né? Defende, Paty.
Ela tá aqui, viu, gente? Tá aqui ouvindo. Então, o estúdio tem que caminhar só, né? Então, essa estrutura, e eu tô montando essa estrutura exatamente para isso, para não depender só de mim. Eu tenho que depender, tem que, assim, um estúdio flexível a qualquer outro produtor, né?
Sim, com certeza. E eu vou dizer uma coisa. Eu gravei o disco lá também, não é porque eu gravei com o Maestro Grilo, não, mas pense num produtor de mão cheia, num diretor musical supimpa.
No caso?
No caso do Maestro Grilo Rocha.
Não, não. Ó, eu não vou dizer que eu quero continuar com as produções igual eu venho fazendo e tudo, mas eu quero fixar as minhas produções mais para as músicas que eu gosto, né?
Pegada,
da minha pegada.
Que é o seu sotaque, né? Vamos dizer assim. Então, igual falou, vamos dizer, você é mais do sertanejo, do caipira. Aí alguém quer gravar um rock.
Pronto, aí agora eu tenho um produtor para fazer essa produção, né? Porque eu posso fazer, mas não é a praia que eu tô ali acostumado, que eu vivi com aquilo e tal. Eu fiz produção de um trabalho de uma banda Rio Claro, uma banda de country, mas ela não é country totalmente, ela é um country blues, é um country rock,
entendi.
É um country. Depois você vê, é até interessante o
Rio Claro.
A banda Rio Claro. Que fala, ela é igual a banda caipira, que fala só do cerrado, das coisas do dia a dia, das coisas de Brasília, fala muito sobre Brasília e tal, mas na linguagem americana, na linguagem, não a inglês, assim, digo, o estilo da música,
o country blues.
É, nesse estilo, assim, o estilo da música não é aquele estilo, não é o sertanejo, é o country americano, é o country blues, é o country. Então, não é, tinha nada a ver com a minha área de produção. Mas graças a Deus eu fiz já é o segundo disco que eu faço com a banda e é uma banda que já está conhecida no mundo todo e já ganhei prêmio, né, assim, da qual foi a revista?
Guitar Player,
né?
Olha, ganhei até,
como o melhor timbre de guitarra, essas coisas, mas é aquilo que eu tô falando, é DNA da música, lembra?
Uhum,
então,
exatamente.
Quando eu fui fazer a produção e a gente, com a música, a gente soube como tirar o timbre para aquela música, o timbre da guitarra, como tocar, como isso, entendeu? Então, isso aí é que eu dou valor na música. Não é esse negócio de copiar o que já tá, a receita do bolo.
É
como...
a criação, né?
A criação é aquele
processo artesanal mesmo, né?
É.
Você sentia a música e ver, não, essa guitarra, esse timbre não é assim, tem que ser assado, a pegada é essa.
É, e a banda já foi, as músicas já foi tema de filme, de vários filmes, assim,
olha
de
só.
Trilha sonora de vários filmes.
Concorreu.
Deve estar tocando aí no background aí da nossa prosa aí.
É. Então.
Concorreu
então tem
no
isso.
Festival de cinema.
Gente, a parte tá falando baixinho assim, eu acho que ela quer que não ouve o que ela fala, mas é. Pode falar alto, não tem problema não. Ela disse que não quer falar.
Eu ia ligar um microfone para ela aqui, mas ela, não, eu não falo.
Então, não, fica aqui para você me lembrar, porque muitas vezes eu esqueço.
A Paty é o braço direito lá do GR1, amigo. Enquanto o Grilo tá lá trancado, lá produzindo, mixando, masterizando, a Paty tá lá atendendo os artistas lá.
Ah, e na ficha técnica dessa banda ainda tem ela como a rainha do como é que é? O melhor cafezinho do...
Olha aí.
Do Centro-Oeste.
Rapaz,
Centro-Oeste.
Olha só, eu vou ter que gravar outro disco só para botar... Esse papel na ficha técnica também, olha só. Fiquei com vergonha agora, porque realmente o café da Paty
tá
é diferenciado.
O meu também é bom, rapaz.
Do Maestro Grilo é bom também.
Então eu faço qualquer produção, mas assim, eu quero fixar nessa área do sertanejo caipira, no sertanejo clássico. E essas outras, a não ser que a pessoa chegar e falar, não, Grilo, eu quero você para fazer essa produção.
Entendi.
Lógico que assim, eu não vou entregar a pessoa chega aqui, porque a responsabilidade é minha. Nunca deixou de ser. A pessoa chega aqui e diz: vou gravar um rock and roll com você. Aí eu pego um produtor, boto lá e viro as costas. Não, é sobre minha direção.
Entendi. Vai estar na parte de direção e o cara lá que tem mais a pegada do rock e tudo vai
fazer. Então, eu vou estar ausente nas produções, mas eu vou estar presente na direção, mesma coisa, né? Assim, para não deixar cair a qualidade que a gente tem tantos anos aí pelejando para largar um nomezinho melhor no mercado.
Não, rapaz,
né?
Eu vou dizer uma coisa. Quando eu falei que ia gravar o disco, todo mundo perguntou: onde é que você vai gravar? Aí quando eu falava, vou gravar lá no GR1, pessoal, ah, não, então tá sossegado, tá tranquilo.
obrigado.
Não, e tem, você falou do prêmio aí da banda Rio Claro, mas tem também, Zé Mulato e Cassiano, teve disco premiado lá do GR1.
É, aí já é aqui da parte nossa, né?
Nossa,
a parte nossa tem vários prêmios que a gente ganhou, né? Tem, assim, ganhou com as produções aqui do estúdio, que é o Zé Mulato e Cassiano. Tem quantos prêmios com o Zé Mulato e Cassiano? Três?
Tem mais.
Tem mais de três, né?
Tem mais de três.
Mais de três.
Vanderlei
Valteci. Cleuto e Karen.
Cleuto e Karen. Karen e Pamela.
Karen e Pamela.
Fernando e Osmaí.
É verdade, tem, tá vendo? É um estúdio premiado.
É.
Tá pensando o quê?
Mas já tem uma estradinha, né, assim.
Tem.
Então, aí você, diante de tantas essas responsabilidades, aí se você entregar, o leme para outra pessoa e deixar a Deus dará, não, aí também não... É, pode acontecer de a gente perder todo esse legado que a gente vem tentando obter no decorrer desses anos todos, né? Então, eu não deixo, não. A não ser que a pessoa chegue aqui e fale, Grilo, vim locar seu estúdio. Lógico que eu vou cuidar de ter uma boa qualidade de captação, mas aí, infelizmente, eu não vou poder estar aí na direção desse tipo de coisa. Por exemplo,
entendi.
A pessoa chegar aqui para fazer a locação do espaço e do equipamento, então se ele vai locar, então aí a responsabilidade é dele, desde que a qualidade seja de alto nível, né?
Com certeza, para manter o selo de qualidade.
É, ué.
E o velho trem
agora nós falamos só de trabalho.
É.
Porque apesar da música ser um trabalho prazeroso, como diz o Zé Mulato Cassiano, a viola é uma enxada, mas até que é uma enxada maneira, né?
É.
Carregada. Das enxadas é a melhor que tem. Maestro Grilo, a música é o ganha-pão do Maestro Grilo, a produção musical e tudo. E o divertimento? Onde é que tá o divertimento?
Meu divertimento? Rapaz, eu gosto muito de estar pelo mato, né? Eu vim do mato, eu vim da fazenda, eu vim do mato, e eu não consigo me adaptar totalmente à cidade grande, né? Então, como que eu vou fazer para mim voltar, para mim ter essa liberdade, né? De voltar pro mato, para andar lá no meio do mato e tal. Eu não posso criar um cavalo, não tem lugar morando na cidade. Como...
Ó, até que no quintal aqui cabe um cavalinho, hein?
É, bem que, né? Mas aí eu descobri um esporte muito bom, que é a bicicleta, né?
Olha aí.
Então, aí eu já é uns... Já vai para quase 6 anos já que eu pratico esse esporte. E eu gosto muito. É muito prazeroso para mim esse esporte que eu faço. É quando dá aí final de semana, aí ninguém me acha aqui nesse estúdio, não. Eu vou, parto pro meio do mato, chego em casa, mulher braba, porque já chego em casa pura lama e tudo. Mas assim, com a mente renovada, assim, a bicicleta para mim foi uma coisa assim fantástica. Porque o sedentarismo, ele atrapalha. Eu fiquei muito... Muito tempo, assim, trabalhando, dedicado só ao trabalho, né?
Entendi.
E isso atrapalhou, eu já tava tendo problema de saúde com isso, né? Então eu brincava um futebolzinho, coisa, mas o futebol é uma vez, duas por semana, e olha lá, e não...
Entendi,
e banheirista, banheirista, você sabe, né? Nem corre.
só entendi, então que era no ataque, só na banheira, lá só pra empurrar pro gol.
Ué, então os janeiros foi chegando, foi aumentando os janeiros. E futebol é um futebol muito de contato, né? E aí, às vezes,
se machuca. Muito competitivo, né?
Competitivo. A bike também é. Mas só que não tem esse contato todo, né?
Ah, sim. Não tem, a diferença é que não tem o contato.
É. O futebol, para você jogar, você brincar esse esporte num campo de qualidade, os custos ficam muito altos também. E,
sim.
Porque se você vai praticar esse esporte num campo sintético, já com a idade, passou dos 40, o joelho já não vai aguentar mais.
É verdade.
Porque já começa a machucar o joelho e tal. Então não dá. Aí vai para um grama normal, mas aí hoje o campo tá bonito, mas amanhã choveu, aí dá uma acentuada naquele certa parte ali daquele campo, faz um cava um buraquinho ali, você vem correndo, bate o pé, torce, quebra o pé, já depois dos 40 para emendar é difícil, né? Para emendar já é mais difícil. Então eu falei, gente, então, como é que eu vou fazer? Eu preciso resolver. E aí eu tinha parado um pouco com o futebol. E aí eu já estava com problema de saúde, estava com problema de ficar muito tempo sentado. Às vezes eu chegava 9 horas no estúdio, saía de lá 3 da manhã. Nossa. Então, com esses anos todos sentado, eu tive um encurtamento no nervo... Como é que fala o nervo atrás da perna aqui? Esses nervos...
No tendão aqui.
É o nervo da perna em geral, assim.
Ah, entendi.
Né? Por exemplo, se uma pessoa fica...
Ciático?
É. Se a pessoa for paraplégico, por exemplo, e que não puder andar mais, você vê que a perna vai afinando.
Sim,
aquela
sim.
Coisa. Mesma coisa era comigo, porque eu quase não andava, não corria, não caminhava. Ficava só sentado a maioria do tempo.
Ah, entendi.
Então aí deu esse problema. Eu tive um encurtamento no nervo da perna. E agora, como é que faz para resolver isso e tal? Aí foi que um amigo meu, o Gleidson, da loja de instrumento Capital Musical, falou, rapaz, por que você não vai andar de bicicleta? Falei, que andar de bicicleta, rapaz? Bicicleta é pra ir pra padaria comprar pão e olha lá, negócio de bicicleta. Mas aí, então, aí eu falei, deu no final de semana, aí eu naquela agonia, falei, gente, sem o que fazer, sem nada pra fazer. Porque com esse negócio de eu ter problema de saúde, eu tive que reduzir a minha carga de trabalho.
Reduzir então, a carga de trabalho para poder dar um descanso pro corpo.
Pro corpo. Aí eu me dei muito bem com esse negócio. Então aqui eu trabalho a horário normal, né? Não fico mais até final de semana. Eu não tinha final de semana. Era segunda a segunda trabalhando. Então eu já tirei, já não faço mais, não trabalho final de semana, essas coisas. E deu final de semana que eu tava ali com aquela coisa, aquela agonia, né? Porque você tinha uma coisa pra fazer.
Não tava trabalhando, mas tava ocioso.
Ocioso, né? Porque o trabalho, às vezes, tava trabalhando, você passava o tempo no via, mas não, você tá parado.
É, aí demora pra passar o tempo.
Né? Aquela agonia. Aí eu falei, rapaz, vou comprar uma bicicleta, então. E aí foi, comprar uma bicicleta, e mais barata e tal. E aí eu fui com o Cleidson, o meu amigo, fui pra fazer um pedal com ele. E eu conheci um grupo de pedal nesse mesmo dia.
Olha aí.
E aí o moço, coincidentemente, ele é dono do lote vizinho meu aqui. Aí eu não vi ele lá, né? Lá no meio. Ué, mas o que você tá fazendo aqui, rapaz? E tal. Pois é, eu sou desse grupo aqui e tal. Ah, é, beleza. É, tanto é que daqui, no dia tal, uns 30 dias depois, nós estamos indo pra Trindade e tal. E falei, como é que é? Nós estamos indo de bicicleta pra Trindade.
Olha só.
Falei, de bicicleta pra Trindade.
Bicicleta era só pra ir na padaria.
É. Mas, então, o meu primeiro dia de pedal, né?
Sim,
e
sim.
Pra mim, isso aí. Eu fui ali no Facincra, perto da chácara do seu
da pai, minha mãe,
da
lá.
Sua mãe, bem ali no Incra 8. Pra fazer aquela subida voltando, eu parei umas 5 vezes ali pra chegar em cima. Nesse mesmo dia. Aí o cara falou, dia tal, a gente tá indo pra Trindade. Eu falei, vocês são malucos. Vocês não estão sabendo o que vocês estão fazendo da vida, não. Vocês estão malucos. Mas por bem, eu fiz esse pedal, voltei pra casa, eu fiquei muito chateado, porque eu parei 3 vezes pra subir fazer aquela subida ali, pedalando e tal, tal, tal. E aí eu falei, rapaz, esse negócio vai dar certo, que eu comecei a conhecer pessoas diferentes e tal. No meu primeiro dia de pedal eu já conheci umas 50 pessoas que eu nunca tinha visto na vida e todo mundo aquele astral legal e tal.
Uhum.
Falei, bom, legal isso aqui, beleza. Aí na outra semana eu fui, já gostei mais ainda e não sei o quê. Quando foi 30 dias depois eu tava indo com eles pra Trindade.
Olha aí, que beleza.
E aí eu acabei me adaptando e apaixonando pelo esporte. E hoje até brinco com as competiçõezinhas, assim, acho bom. E é. Pois é, meu lazer é esse, andar de bicicleta.
Maravilha! Olha aí, tá vendo? Tá pensando que nem só de música vive o homem, né, maestro?
Pois é. E aí juntou com esse lance de a bicicleta mountain bike, ela é mais uma bicicleta pra andar na terra, essas coisas, então eu. Juntou
aquela vontade de voltar pra roça.
Pra roça, juntou a fome com a vontade de comer. Aí pronto, eu só, da final de semana aqui, eu vou pros matos, vou andar de bicicleta lá com a minha turma. Eu nem lembro que existe música na minha vida. Aí quando eu chego renovado, energia renovada, muito bom. Fantástico. Que você também está quase migrando aí,
tô
né?
Estou quase voltando. Eu fui uma época bem frequente no pedal, assim. Foi dos esportes que eu sempre pratiquei, era futebol de salão, mas eu sempre gostei de pedalar. Então quando a gente, de menino, assim, a gente fazia esse trecho aqui no INCRA e tal, e participei uma época de grupo de pedal também. E aí depois casei, veio aquela correria do trabalho, ficou meio de lado, mas eu tenho que voltar.
Tem que voltar. Quem tava ali, eu já tava assim, já tava satisfeito com ele, rapaz, que já tava assim, agora não tô vendo mais eles pedalando e tal, vou ter que torcer a orelha deles. Você é um?
É eu.
E o outro é o Ismar, né, do Jacarandá Ibraúna. Ele também tava pedalando.
O Ismar Rezende.
O Idelbrando, inclusive, me comprou uma bicicleta e tá lá com os pneus vazios lá na casa dele. Lá. E o Reinaldo Cordeiro.
Ah, é o Reinaldo?
O Reinaldo,
seu safado. Volta a pedalar
nessa. Aí eu tenho que dar uma pedalada com vocês aí.
Vamos, mas é para acompanhar o Maestro Grilo agora. Nós vamos ser os que vai fazer umas 4-5 paradas no meio do caminho.
Não, realmente eu tô um pouquinho mais treinadinho mesmo, mas assim, quando é esse tipo de pedal, é totalmente diferente, né? No caso, vai no ritmo de quem tá pedalando.
No ritmo de quem tá mais para trás.
Mais, né? Para trás, é.
É desse jeito mesmo. E qualidade de vida, como é que ficou depois do pedal?
Não tive mais nenhuma dor de cabeça. Não tenho mais problema nenhum. Esse problema do encurtamento do nervo está resolvendo aos poucos, né? Assim, não me atrapalha mais em nada e coisa. E graças a esse esporte, eu estou tendo outra qualidade de vida. Para mim, não existe doença, para mim não tomo remédio para nada, não preciso.
Fantástico.
Graças a Deus, nada, não sinto nada.
Olha aí, então vamos pedalar, acho que eu
vamos pedalar, moçada. Na hora. Bicicleta é um santo remédio. E não precisa fazer dieta, não. Tá?
Porque dá uma fome, meu amigo, esse trem de pedalar.
Pois é, aí, ó. Aí, quer comer uma picanha, quer comer... Ah, eu não posso porque eu tô de dieta. Rapaz, faz uma pedalada num domingo e coisa, chega em casa, come uma picanha daquelas boas, que tem certeza
sem
que não...
Sem peso na consciência.
Sem peso na consciência, porque você vai queimar logo umas 1000 calorias, vai estar bom demais.
Olha aí, fantástico. Maravilha. Maestro, a prosa foi excelente. Tá excelente, né? Não foi, ainda tá. Se deixar, nós fica aqui até amanhecer o dia. Mas queria te agradecer pela participação aqui no Cachaça Prosa Viola. Queria agradecer por ter cedido aqui seu espaço, esse mini recanto, esse mini paraíso aqui. Fantástico.
Pois é, e agora você já sabe o caminho, né? Eu que agradeço por você ter vindo aqui me visitar e me dar a honra de participar desse seu programa aí.
Rapaz, nós estamos ensaiando desde os primeiros episódios lá para falar, eu tenho que trazer o Maestro Grilo.
Pois é.
E aí veio a correria danada, aí veio pandemia.
Foi.
E aí foi na época que a gente já tinha marcado, aí começou a pandemia, a gente falou, não, vamos dar um tempinho, vamos ver como é que é esse negócio, como é que não é, e aí esticou, mas graças a Deus agora deu certo. Foi bom que eu vim que já apresentamos o projeto novo aí,
projeto
2021.
Novo. E esse é o primeiro de muitos, né, que nós vamos fazer, se Deus
com
quiser.
Com certeza. Estamos aí já tô com umas composições aí no forno, já trabalhando alguns arranjozinhos pra gente poder já...
Pois é, de repente o próximo Cachaça, Prosa e Viola já seja com a prosa e com a viola também, né?
Com certeza.
Né? Pra gente já mostrando o trabalho novo, né?
Fantástico. Sim, vamos
e
fazer.
Também um velho também, né? Qualquer hora dessa, vamos fazer um... vou arrumar uma sanfona, que aí eu vendi minha sanfona, mas eu arrumo uma outra. Eu convido o Zezinho. Vou convidar o Zezinho pra nós fazer uma hora aí.
Com certeza, vamos fazer uma...
Moisés Luiz Borges, Grilo e Zezinho, pronto.
Aí acabou, meu amigo.
Pronto, aí o dia
amanhecer
todo
de
prosa e viola e cachaça. E...
Bom demais.
Bom demais.
É isso aí, obrigado, Mestre Grilo.
Eu que agradeço.
Mais a prosa, obrigado a Paty pelo café, fantástico, sempre gostoso esse café.
Bom demais. Eu que fico feliz por você ter me dado essa honra.
Que isso, tamo junto. Ah, e outra coisa, né? Antes da gente finalizar, deixa os contatos aí do GR1. Eu vou colocar no link do episódio, lá no site vai ter telefone, e-mail, mas fala aí pro pessoal. Quem quiser entrar em contato pra produzir um disco ou mesmo pra
locação
do espaço, tudo.
Pois é. O meu telefone é o 996817724. Não é 24 não, viu, pessoal? É 24.
Olha aí, tá vendo? Tá
bom, é... Brincadeira. 996817724 é o zap, e qualquer hora é 24 horas no AI. Qualquer hora quiser falar comigo, estou aí às ordens. E o e-mail é estudiogr01@yahoo.com.br ou gmail.com, né?
É, eu vou colocar no link aqui, se lembrar de algum outro depois, vai estar no link do episódio. E quem
tem
quiser
o canal,
entrar em contato...
tem o canal do estúdio também, que tem as gravações.
Isso,
lá.
Tem o Instagram.
Tem o Instagram, Facebook. Tem o Facebook, tem a página no Facebook também.
Isso.
Que é o Estúdio GR1. É o Estúdio GR1 ou é o Grilo?
Os dois.
Tem o Grilo Rocha, eu vou colocar todos esses links aí.
Porque o Grilo Rocha tá mais lá como biscreteiro. O GR1 que é uma coisa de...
Quem quiser conhecer o GR1, entra lá no estúdio GR01. E quem quiser conhecer o Grilo Pedalador, o Grilo Pedalante...
Aí tá lá no Grilo Rocha.
No Grilo Rocha, fantástico. É isso aí. Obrigado, mestre.
Obrigado você. Abração, pessoal.
Valeu.
E aí, gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaprosaviola.com.br. Curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e, não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Sabe como? Faz que nem as tias do WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho e sai por aí contando pros vizinhos, pras vizinhas, pros compadres, pras comadres o que é esse Tarde Podcast e ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!